Se quer ao contrário, baixar mais as perto da do. Ok. O que então, de acordo com o que foi sondado, seria feito, seria uma apresentação agora em inglês e depois teríamos a tradução simultânea para as perguntas a serem feitas pelos senhores deputados. Eu pedi ao representante da EPRA a atenção de fazer a apresentação um pouco mais suave e lentamente pausada para ser melhor entendida. I would welcome Tobias Steinman and ask you to start your presentation.
Okay. Thank you very much for the invitation. I brought a very short presentation to you today. I was told I should stay below 10 minutes, and I hope I will do that. Today we will speak about REITs and if they are a European success story or not, which we think they are. If you allow me as a very first and only slide to speak a little bit about EPRA, our association. So EPRA is the voice of the stock-listed real estate industry, having more than 270 members at the moment. No surprise, the majority are REITs and property companies, representing 60%. And around a quarter of our membership are investors, where you have the BlackRocks of this world, but even more you have the largest pension funds and the largest insurance companies in Europe among our membership than the usual universities which support us in our research. So if we take a look what actually REITs are offering, you can see that in this slide. So FTSE Russell, which is one of the largest index providers, they have set up an index which is a benchmark for investing in listed real estate in REITs. And when we take a look at that index, you can see that they are offering an investment with a very large diversification. So you can see 107 companies in that index with 12,000 assets in 20 countries across 9 sectors. The largest sectors would be Germany, UK, France, and Sweden at the forefront, but you can also find Spain among the top 10. A few figures, so Germany would have a market cap of 60 billion euros, the UK of 55 billion euros, France 20 billion euros. And so on. If we take a look at the next slide, you can see that not just the market has been growing. So we started in 2000 with 80 billion, and then in 2010 it was 112, and last year it was 286 billion. You can also see that the sectors have been becoming much more diverse. So in 2010, for example, you can see more red and green, which would represent retail and offices. But in 2018, you see a very large purple part on the left, significant part, which has become the residential part. This has been growing and growing. And on the top, you can also see a green part, which is healthcare, like retirement facilities, hospitals, and so on. So the sector has been growing significantly, but also the individual segments within that sector. So far, we have been speaking about listed real estate. But today, I think the interest is more to CGs and REITs. So let's take a look to the respective ratio. You can see the yellow part would represent in the global stock-listed real estate universe. This is REITs. 80% are REITs and 20% are non-REITs. What is the difference? There are some countries which do have not a REIT regime, but still have a very large listed property sector, for example, like Sweden. So there's a very clear trend that more and more countries are taking up a REIT regime, and that's why more and more companies are IPOing as REITs or converting from stock-listed companies to REITs. If we take a look to the countries, there are 42 countries globally which do have a REIT regime. So all the G7 countries have one. There's the US, Canada, Germany, UK, France, Italy, and Japan. They all have one. And among Europe, 14 out of the 28 member states do have a REIT regime as well, with Portugal being the most recent one. So it all started in the 1960s already with the Netherlands, but basically the big boom, the big bang, the big story just started when France was taking over one in 2003, and then the United Kingdom, Germany, Italy following in 2007, and then Spain and Finland in 2009. So what that slide should show is that from a historical perspective, we are just starting through, actually. But setting up a REIT regime doesn't automatically mean that it will be a successful one. So let's have a look at the Spanish example, which is the next slide. So Spain, as just showed, introduced their local SOSTIMI legislation in 2009. But it was not really good enough for investors. So 3 years later, there was not one single REIT. But the government was smart. They realized that, and they have adapted it and created a competitive benchmark regime in 2013. And this is what happens just 2 months after they have been improving the SOSIMI legislation. So this chart shows what happened from February 2014 until July 2014. The Spanish market cap was below 500 million euros. But then, with that new legislation, four companies IPO'd in just 4 months. So you see there was LAR, there was Hispania, there was Merlin and Axiare. And in these 4 months, the market cap of the Spanish sector has ninefolded. So it came from 500 million euros to 4.5 billion euros. And this is what shows the power of a strong REIT legislation. So coming back to the European perspective, what is the result of all of this? What is the performance? So you can see a very strong long-term performance for 15 years. You see that the average performance for European bonds is 4.6%. For European equities, it's 6.2%. And for European stock-listed real estate, it would be 7.3%. So this is the results for 15 years. You can also do that for 20 years. You can do that for 10 years. You can do that for 5 years. The REITs and the listed real estate sector will outperform anything else. The only time when they are not outperforming is on short term, so for 1 year or for 3 years. So this shows that this is the perfect investment vehicle for long-term investors like pension funds and insurers, because these investors need long-term oriented assets with a stable income. And that's why you find them also so heavily among our investors. The same in this low interest environment, you can see when it comes to the dividends. Very short here, 5 year average yield for dividends. Again, more than corporate bonds, more than general equities, outperforming everything else with 4.0%. So this was a look back. Now let's take a very quick look forward. FTSE Russell, which is again one of the leading index providers globally, they will do a change in their equity indexes. They are called ICB, which means Industry Classification Benchmark. So they have 10 benchmarks so far, one for oil, one for gas, one for telecommunication, you name it. And REITs and real estate was part of financials so far. So what will happen next month on the 1st of July is that REITs and real estate will become a standalone sector. They will be decoupled from financials. And this will lead that way more investors will follow and invest into the sector. So what I want to show with this slide is that this is actually the right moment to install a REIT regime, because the huge figures we have seen so far, they are just the beginning, and it will be way more. But I don't want to speak just about investments. I also want to show you with that single slide that REITs are contributing also significantly to society in many other ways. So last year we did an assessment about how many jobs the sector is providing. So all in all, real estate, not just stock-listed real estate is offering 4 million jobs in Europe, representing 2.5% of the EU GDP. And the stock-listed part, including the REITs, are representing 1 million jobs. And next to that, there are countless initiatives where REITs are engaging with the broader community. REITs are not just developing offices or retail. They are also REITs for schools, REITs for hospitals, REITs for retirement facilities, you name it. So my last slide here is European REITs demonstrate a very strong long-term performance. They offer access to a large number of investors, long-term investors, like pension funds and insurers. They're very transparent and managed professionally. And they are a transformative force for countries and cities and contribute to their development. And that's it.
Eu agradeço esta intervenção, que foi muito esclarecedora, e abri então agora a sessão para as perguntas com o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Temos já connosco a tradutora. Acho que tu é desse for the translator. Vamos estudar um bocadinho para que possa. Vou pedir à senhora tradutora que fale em teste só para perceber se está a funcionar. Pode falar. Are you listening? It's okay? Então pedi ao senhor deputado para começar.
Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar em nome do grupo parlamentar do PSD o nosso convidado em representação da European Public Real Estate Association. Naturalmente agradecer-lhe a presença e agradecer também já a disponibilidade que manifestou para estar connosco, para nos prestar esclarecimentos e ajudar-nos a refletir sobre esta matéria. Não poderia deixar de começar esta intervenção sem afirmar qual é a posição do PSD relativamente à criação das sociedades de investimento e gestão imobiliária. Nós, efetivamente, somos favoráveis a esta criação porque encaramos estas sociedades como instrumentos adequados à promoção do investimento, nomeadamente à captação de investimento direto estrangeiro, um instrumento adequado também ao reforço dos níveis de poupança dos portugueses, nomeadamente dos pequenos investidores, e estas sociedades são também para nós um instrumento adequado para a necessária dinamização do mercado imobiliário. Neste contexto, e apenas para o situar, o grupo parlamentar do PSD inviabilizou o propósito que presidiu à apresentação de pedidos de apreciação, que é um mecanismo que o Parlamento tem de apreciar diplomas aprovados pelo Governo, mecanismo este que foi utilizado por duas forças políticas, mas dizia eu que o PSD inviabilizou esse propósito relativamente à criação destas CIGIS, mas não deixou de apresentar propostas de alteração. Provavelmente, não sei se as conhecerá, sem embargo, as propostas que o PSD apresentou de alterar o diploma do Governo têm na sua gênese três grandes preocupações. E é sobre essas três grandes preocupações que nós gostaríamos que desse a sua opinião, conhecendo aquela que é a realidade na Europa. E quais são então essas três grandes preocupações? Primeira preocupação. Nós gostaríamos de saber o que é que pode e deve estar a ser feito ao nível do contexto europeu, no sentido de que estas sociedades estimulem a procura, mas que esse estímulo da procura não se traduza numa diminuição do mercado de arrendamento habitacional. Ou seja, nós queremos que haja estímulo da procura, é para isso que são criadas as CIGIS, mas não gostaríamos que isso fosse uma redução da oferta do mercado de arrendamento habitacional, porque esse é um dos setores de intervenção deste tipo de sociedades. Uma segunda preocupação é a de que o que é que pode ser feito, o que é que foi feito no contexto europeu e das experiências que conhece, no sentido de evitar que este aumento de procura não se traduza ou não conduza no futuro a um agravamento dos preços imobiliários. Terceira e última preocupação é a de sabermos o que é que pode e deve ser feito, o que é que eventualmente está a ser feito em sociedades deste tipo no contexto europeu, de forma a aproveitarmos este instrumento no sentido de ele reforçar os níveis de poupança dos portugueses, nomeadamente dos pequenos investidores, ou seja, um instrumento para a aplicação de pequenos aforradores. São estas as três grandes preocupações que gostaríamos de que lhe suscitamos os devidos comentários. Muito obrigado.
Pedi então a intervenção do Sr. Deputado João Paulo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Representante da EPRA, dizer-lhe que agradecer-lhe a apresentação que fez e os contributos que nos traz a este processo legislativo. Nós estamos aqui hoje porque o decreto, a lei que instituiu em Portugal as sociedades de investimento e gestão imobiliária, entrou em vigor no final de janeiro deste ano e, passadas poucas semanas, o Parlamento está a fazer uma reapreciação, está a reanalisar essa lei, que neste caso é um decreto-lei. E estamos a aproveitar esta nova apreciação para enriquecermos e melhorarmos o diploma em vigor, de forma a torná-lo mais eficaz naquilo que são os seus objetivos. E para além das perguntas que já foram feitas pelo Sr. Deputado do PSD, eu gostaria de aproveitar a sua experiência e a sua posição panorâmica em termos daquilo que é a visão que tem sobre esta realidade em vários países da Europa, para lhe perguntar se considera que se Portugal ficasse de fora destes veículos, deste mercado de sociedades de investimento e gestão imobiliária, se isso não significaria uma perda de competitividade e um enorme custo de oportunidade, porque perderíamos a oportunidade de captar para Portugal um enorme volume de investimento estrangeiro, de capital estrangeiro, forro estrangeiro, que não está em Portugal, está noutros países, principalmente na União Europeia, que pode ser captado para o nosso país. Se considera que, como nos disse há pouco na audição anterior, a Euronext, que estes veículos são para pequenos e para grandes investidores, não são veículos só para grandes investidores, mas também para pequenos investidores. Se considera também que estes veículos são um aforro seguro e pouco especulativo, ao contrário do que muitas vezes se ouve, de que são veículos especulativos, mas a percepção que temos e dos números que nos trazem e da experiência que também que nos trazem são veículos pouco especulativos. E termino com uma última pergunta. Que tipo de clientes, quais são os habituais clientes destes veículos nos países onde as sociedades de investimento de gestão imobiliária já têm uma raiz já de longos anos e num ciclo de uma... em que esse mercado das sociedades de investimento imobiliário já estão num ciclo já de maturidade, onde podemos ir buscar alguma informação, alguma estatística, alguma experiência que nos possam dizer quais são os habituais clientes destes veículos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra então ao Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Representante da European Public Real Estate Association e agradecer a apresentação que aqui fez. As questões são basicamente as que já foram colocadas, aproveitava para sistematizar. Primeira, a dinamização do mercado imobiliário nos países que têm experiência deste tipo de instrumentos e não só a dinamização que teve inicialmente, mas também como é que este tipo de instrumentos se comportaram em épocas de crise. E, portanto, essa questão acho que ainda não tinha sido colocada e tínhamos interesse em saber como é que este tipo de instrumentos evoluíram em épocas de crise. Depois, a questão também da captação de investimento, sabendo que já há um número significativo de países no contexto europeu que têm este tipo de instrumento, todos competem para atrair esse investimento? O que é que consideram, o que é que considera que pode ser distintivo e fazer com que um país tenha maior capacidade de atração de investimento, deste tipo de investimento, que outro? Depois também o efeito na poupança. Se o aumento do mercado nesta área teve o impacto nos níveis de poupança dos países em que este tipo de instrumentos existem. Penúltima questão, experiências negativas. Sabemos, por exemplo, que em Espanha o regime inicialmente não produziu praticamente efeito nenhum e só a partir de 2014, portanto, houve um período inicial de 5 anos em que nada aconteceu. E noutros países também experiências negativas, o que é que pode levar a que estes regimes, mesmo existindo, não consigam atrair o investimento esperado? E por fim, também, não sei se conhece aquilo que está previsto para o regime português, aquilo que considera que podem ser vantagens ou dificuldades deste regime que agora estamos a implementar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava então a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, queria cumprimentar o representante da European Public Real Estate Association. O PCP foi um dos partidos que apresentou o pedido de apreciação parlamentar deste decreto-lei por um conjunto de preocupações que nos suscitou e continua a suscitar em relação aos efeitos de um regime como aquele que é proposto, nomeadamente os impactos que pode ter no mercado da habitação e no direito à habitação como direito fundamental. Mas, antes de ir aí, quando se fala em promoção do investimento, e que é esse um dos motivos apresentados para a introdução deste regime, nós pensamos que uma grande parte daquilo que se fala quando se fala destas sociedades não é propriamente investimento, é simplesmente a mudança de titularidade de imóveis já existentes. Depois poderá haver investimento em requalificação, como já foi aqui dito numa audição anterior, mas grande parte daquilo que é o objeto deste regime não é propriamente investimento, é troca de titulares de imóveis já existentes. E tem sido essa a realidade do mercado imobiliário em Portugal. Aliás, o investimento no imobiliário por parte de fundos imobiliários em Portugal, particularmente o investimento estrangeiro, tem tido essa consequência em Portugal, sobretudo compra, aquisição de imóveis e não propriamente investimento em construção. E tem introduzido também graves problemas no acesso à habitação para muitas populações que, devido a essa dinamização que já existe no mercado imobiliário português, acabam por aumentar os preços do arrendamento e mesmo levando à expulsão de muitas pessoas das suas casas e expansão de um grande conjunto de hotéis e, portanto, sobretudo associado ao turismo. Foi aqui dito pela associação que representa o setor, numa audição que decorreu hoje de manhã, que a grande parte daquilo que é o objeto destas sociedades de investimento e gestão imobiliária não é o mercado da habitação e, portanto, que isto não se dirige a resolver problemas na habitação. A associação disse isso, mas aquilo que percebemos da sua intervenção inicial é que a percentagem das SIGIS que estão no mercado habitacional cresceu muito de 2010 para 2018. E foi isso que percebemos do gráfico que nos apresentou na sua apresentação inicial. E aquilo que eu também queria que nos ajudasse a perceber era por uma outra perspectiva, que é qual a percentagem da habitação, do mercado de habitação nesses países, que passou a ser controlado por estas sociedades, porque isso também tem interesse para nós percebermos depois qual é o grau de captura do mercado de habitação por parte destes fundos e qual é o efeito que isso depois pode ter no preço do arrendamento e no acesso das populações à habitação. Da nossa perspectiva, aquilo que o mercado imobiliário português precisa não é de mais instrumentos de financiarização, pelo contrário, precisa de um redirecionamento no sentido de assegurar o direito à habitação com o papel central que o Estado deve ter. É essa a nossa posição e por isso também apresentarmos a apreciação parlamentar deste decreto-lei, porque pensamos que num mercado como o português, em que já existe uma grande dinamização e uma grande financiarização do mercado imobiliário, aquilo que é necessário é precisamente o contrário, é assegurar o direito à habitação, nomeadamente com uma intervenção forte do Estado nesse sentido. E, portanto, as preocupações sobre a interseção deste regime com a garantia do acesso à habitação é uma preocupação que temos e que gostaríamos de expor para também podermos ouvir a vossa resposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado não escrito tem alguma questão. Não. Então passava a palavra ao Sr. Tobias Steinman para responder. Tem aproximadamente 20 minutos, não tem que usar todo esse tempo, mas muito obrigado.
Thank you very much. Okay, it's quite a couple of questions. Okay, the first from a colleague here to the right from the PSD regarding the rental increase and regarding the small investors. So REITs or I'm sorry. Can I turn that off? So CGs, regarding the price increase, they will actually provide an easier exit to real estate developers. And therefore, the developers, they will feel more confident to promote real estate and bring more offer, bring more products, bring more apartments to the market. So more products to the market increases the offer and therefore reduces the transaction price. So this happens in any real estate sector, not just in residential. This is the case for offices, for hotels, for retails, for residential. So basically, REITs will lower the prices because the offer will simply increase. Also considering regarding the small investors, so this kind of vehicles, REITs in general, they are democratizing real estate investment. So you have on the one side, for example, you mentioned funds. I mean, some of us here ever try to invest in a fund? Me not, because normally the funds say you need a minimum investment capital of whatever, of 100,000 euros. This is not the case with REITs. With REITs, you can invest your 1,000 euros as a retail investor, and you're on par, you're on eye level with the large investors like the pension funds and the insurance investors. So it's creating a level playing field between these two investors. And when you take a look to the investment structure of the mature markets, then you see that this is exactly what is happening. You have very strong, very stable investors from pension funds, from insurers, and then you have also a significant amount of investors coming from retail investors like you and me. Less me because I'm not allowed to invest, but I think you know what I mean. So I hope I have covered that partly. The second part coming from my colleague here to the left is yes, but Portugal lose out of comparativity certainly. I think. Well, we have of course dozens of brochures in order to convince these people having these kind of questions, and I think what I like to read out in that case is that because it's summarizing the argument so nicely is that REITs are the guardians of many of the highest quality assets in our cities. So they're providing a strong and stable long-term performance, as showed before in my presentation, for millions of people, for the retirement for millions of people. Then next to it, it has a liquid nature, so to a normally illiquid asset. So it is providing the opportunity to get your share of bricks and mortar for any person in this room, for any person in this country in the end. And next to that, they are governed by a very robust regulatory framework. So they are stock-listed companies. They have to admit to and I will certainly not read that out because then we're here tomorrow. So this is what a stock listed REIT would has to fulfill. This is the national or the international regulation standards they have to fulfill in terms of transparency. So there is, investors hate secrets. So there is no secret in this kind of investment. So there are standards, IFRS standards, international standards, which are so complex and so intensely detailed that there is no secret left. So this, to sum it up, so this is providing an investment which is safe, secure, and international, and leading to a very high international investment structures. And if in case you would limit your regime or you would cripple it, if I'm allowed to say that, so we have seen that in the past, then you would lose out, yes, you would lose out savings for the Portuguese population, if I might say it so. So you would certainly lose out. I'm hesitating to use figures here, but I was told there are people estimating between 10 and 15 billion euros as a form of investment, and this actually, yeah, I would second that. Yes, the third one regarding, that's an interesting one, regarding crisis times, how were REITs actually were responding into when it comes to a crisis. I would love to find the right figures here. There it is. So actually, because they are so liquid, you know, you can invest and then you can decide the next day as a retail investor, you say, I don't like what's going on, I just sell my little shares. They contribute to the stability of real estate markets. So for example, in the last financial crisis, and I think this was what your question was aiming for, how many bankruptcies in REITs were? I mean, we all have, before I was working for this association, I was thinking, okay, real estate and the crisis, that was somehow connected. So these kind of claims I have heard before, and I had to learn by myself and understand that. So how many bankruptcies regarding this sector, regarding REITs, were? Zero. There was not one single REIT going bankrupt. But to have a comparison, there was, from the open-ended funds in Germany, for example, open-ended funds, there was one-third going bankrupt, 30 billion euros just blown away. For example, for the closed-end funds all over Europe, there were 127 closed-end funds before the crisis, and 22 of them in the crisis went broke. So we are not funds. I know that the word trust might have been raised some strange connections, but as I showed, this kind of vehicle stems from the 60s, so the language in the 60s was different. Maybe we would not call ourselves together trust because it's so linked to fund, but we are not funds. This is a stock listed real estate company fulfilling the highest standards on transparency, and this transparency leads to trust, and this trust leads that in times of crisis these companies remain extremely stable. And then I think regarding your questions from the Communist Party, regarding the change of ownership, so I think there are obligations in, as far as I know, in all the legislation I've been reading, that it is that the shareholders are so spread out, are so separated, that a pure change in ownership would just happen if there would be one whatever pension fund or insurer would invest and take 100% of the shares, and that's where would be a change of ownership. But this is legally not possible. There can't be one single shareholder. So what will happen is that these shares will spread out, like for, I don't know, BMW or Nestle, and people are able to buy their share. But a change of ownership cannot really happen. A change of ownership can happen when somebody is buying more than 50% or 100%. But this is ruled out in the legislation. This cannot happen. So what you will have is a fair share between long-term investors, pension funds and insurers, and retail investors. So regarding the housing, I think your question was, what is the percentage, the European percentage of REITs owning housing or leasing housing, working with housing? Did I
A percentagem de SIGIS que estão adjudicadas ao mercado habitacional, nós vimos na sua apresentação inicial. A minha pergunta era, do mercado imobiliário habitacional, qual é a percentagem que é controlada por REITs? Não sei se me faço entender. É diferente, é por um outro prisma.
Okay, the general. Okay, I. Okay, the percentage of the the percentage of REITs that control housing markets. I think they are not controlling housing markets at all. They are REITs, and you can see that in that slide. That and I think this is also reflecting more or less what is the real trend within REITs, that they have diversified portfolios, that is not just REITs purely for residential or not just REITs purely for offices. So what we have seen over the last 10 years is they are mixing their portfolios. That, for example, but I need verification to that figure, but I would say a third of the REITs are diversified, and that means they have residential among their offer.
Mas peço desculpa, a minha pergunta era qual a percentagem do mercado de arrendamento habitacional que é controlado por SIGIS? É diferente. Não é a percentagem de SIGIS que são habitacionais, é a percentagem do mercado de arrendamento que é oferecido por SIGIS.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Okay, I think I don't have figures for this, but that's an interesting question. So may I get your email and get back to you on this one? If we have something, I will send it to you. I'm not sure we have.
Okay. Muito obrigado. Percentage.
Yes, I think I was a bit. I was reading. I had yesterday the honor to get the translation of the amendments, and I was reading also. I think two of the amendments they were referring to that this sector is non-transactional, so it is a non-tradable sector, and that's why it should not have any kind of state benefits. Did I understand that correct, or maybe I was misreading? The amendment, I was actually prepared for that one, and I have very good arguments for this one, so in case you're interested in hearing my arguments. Then. Okay. So it is...
Penso que pode responder mesmo às perguntas que não foram feitas.
So I think it was an amendment from the PSD regarding that this is a non-tradable sector and there are non-transactions. And that's why the Portuguese government should not provide tax benefits to real estate investors. I might have misunderstood that, but my take would to that, and I think that was might give a new angle to the discussion also here, is that if you provide a proper vehicle, if you provide a proper REIT legislation, you will attract foreign investment. But for each investment, and we're speaking so much about foreign investments, there's a strong property leakage which stays inside the country. So you have the OPEX, the operating expenses, connected to any kind of transaction, like the electricity for a building, like the maintenance, like the water, the gas, the licenses, the security. So these are all costs which stay, which generate employment, and that employment will stay inside the country. So this is the one side. Then there is a capital expenditure also, which means that on average, any building requires repositioning of a yearly investment of 2.5% of the investment size, which means like renovating the facade, changing the reception, doing the painting, changing the usage. So again, these are costs that are generating employment in the construction industry, and this will stay in the country. And next to that, the REITs will pay tax, They pay, individuals will pay on the dividend 28% tax, Portuguese companies will pay 21% tax, and altogether the REITs will pay property tax. So you have a lot of, so this is because I was reading that, this is a non-tradable sector, this will not stimulate enough positive benefits inside the country. It will generate a lot positive benefits inside the country.
Pergunto se há mais alguma questão que queira ser formulada. Não havendo, encerrava a audição, agradecendo mais uma vez a presença do Tobias Steinman e os esclarecimentos que aqui trouxe. Muito obrigado.
Thank you very much. Thank you.